Dinâmica de envio de carne para a China, a abençoada cota. Pois bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Cá estamos, como de costume, para tratar de mais um assunto do mercado pecuário. Moçada, tá faltando podcast, tá sobrando assunto. Tinha bastante coisa interessante para comentar na semana aqui com vocês, além de mercado, mas como é que eu não comento de mercado com a bagunça que aconteceu nessa semana, principalmente na Bolsa, na quarta-feira? Como é que eu não comento? Não dá, né? Lembrando a você que essas informações chegam num oferecimento especial de UPL, empresa que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. E eu acrescentaria com toda certeza. Apoio institucional relevante do Sicoobi Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o braço forte da Fazenda Terra Madre quando fala em banco. Inclusive, diria bem claro, é um conceito diferente de banco e eu recomendo fortemente que você que está aí escutando, especialmente se tem agropecuária em Goiás, abre uma conta lá com o Vinícius da Agência do Setor Marista e depois me conta, né, o que, que você acha. Falando em nome do Vinícius, eu estendo os cumprimentos a toda a equipe do Sicoobi. Não vou nomear todo mundo, que eu vou acabar esquecendo e vai ficar ruim para mim. Temos a Companhia de Agropecuária Grande Lago, que é onde, há muito tempo atrás, nós iniciamos a confinar os bois da Fazenda Terra Madre. E é de onde, de um tempo um pouco menor para cá, vem o fertilizante orgânico que ajuda nossos pastos e embala a nossa recria. É o que a gente chama de economia circular. Vai boi magro para ser confinado, produz esterco, de lá e lá é produzido fertilizante orgânico, vem para a fazenda de recria, ajuda a fortalecer os pastos, vai mais boi e assim por diante. E fechando a nossa cascata de parceiros, gerente de pasto. Tivemos essa semana o prazer de assistir uma palestra do Bruno, da gerente de pasto, um dos cofundadores da empresa, ao lado do Josmar e do Edmar. Mas é um banho de informação, de facilidade, de traduzir pasto em número, pasto que é, sem dúvida nenhuma, o principal recurso da pecuária brasileira. Sou suspeito para falar pelo seguinte motivo: é simplesmente a ferramenta que me viabiliza o gerenciamento do recurso pasto. Simples assim. Disto isto, moçada, vamos lá. Vamos pegar aqui meu caderninho. O caderninho está recheado, moçada. Semana começou com máxima para tudo que é lado. Foi disparado máxima, né? 360 no físico de Goiás, 370, 375 no físico de São Paulo. Né? O futuro operou no início da semana muito colado nas máximas do físico, né? Eu até brinquei, né? Ele assumiu aquele se foda, aqui é cuiudo, sem medo de safra e de fim de cota china lá do Agrotaigo, né? Desculpando aí o palavrão aí para você, mas esse acho que é o slogan, a frase que reuniu bem, resumiu bem como é que funcionou, né? Saíram dados de exportação, né, no comecinho da semana, dia 7, na verdade, na terça-feira. A exportação de março para a China foi bem abaixo do que a turma estimava, só 102 mil toneladas, o que dá para a gente estimar um pouquinho de esticada de cota. Continuou São Paulo marcando 375, meados da semana, Mato Grosso 370, 375... e saiu 380 no MT. Além disso, saiu também melhoria de preço de venda de carne na China. Os 6.800 com um câmbio de 5.20 do começo da semana, numa uma metodologia nossa aqui do front dá uma arroba de 375 a 380. E a carne de 7.200, que também houve na semana, dá uma arroba de 398 em São Paulo, moçada. E a carne, por falar em carne, subiu muito, reagiu muito fortemente ao atacado. A referência do CPEA passou dos R$ 25,00, foi para R$ 25,50, recorde nominal no traseiro, no dianteiro, na ponta da agulha, na carcaça casada. A China, falei na China na terça, na quarta, muito claramente acelerou as compras, está acelerando, talvez aí a cota está do meio para o fim, vamos acelerar a compra, acelerou o preço, e a coisa foi de vento em popa, até que começaram a surgir alguns rumores de férias coletivas. Mas antes disso, eu já falo mais de férias coletivas. Na quarta-feira, olha que maravilha, cara. Isso foi na segunda-feira. O BGIK operava a R$ 366,55, né? Mais ou menos R$ 6 da onde ele está nesse momento, quando a gente grava o front aqui, mais para o fim dessa semana. Uma put de 350 foi comprada por uma put de strike de preço mínimo de 350 por R$ 3,30. Cara, é muito barato, na minha opinião, considerando tudo o que a gente tem falado nos últimos episódios, né? E o que a gente vai falar nesse aqui, né? Muito bem. Quarta-feira foi um dia delicado. Além do assunto, vamos começar a falar de férias coletivas. Começaram a rondar alguns assuntos aí no mercado. Primeiro, férias coletivas. Ah, porque uma grande empresa do setor vai dar férias coletivas para 2, 3 ou 4 plantas. Mas para o fim da semana saiu notícia de que são 2 plantas. Se eu falar as cidades, vocês vão saber qual é a empresa. Mas enfim, são plantas relevantes. E uma delas, em específico, muito focada na produção de carne de qualidade oriundo de animais com cruzamentos, que é, de longe, o animal mais difícil de ser encontrado. Está tudo difícil de comprar. O de cruzamento, muito mais. Agora, moçada, vamos lá o seguinte. Férias coletivas em abate, numa situação de alta oferta de animais gordos para abate, você diminui a demanda num ambiente de alta oferta e transforma essa oferta já robusta numa oferta mais robusta ainda. Tipo assim, você faz um efeito anabólico na oferta quando você, nesse ambiente de oferta alta, tira a demanda dando férias coletivas. E aí sim, a escala aumenta mais e a coisa realmente pode conter preço. Agora, numa situação em que a gente está, carne subindo na falta, férias coletivas diminui a produção de carne. Ou eu estou louco? Acho que não, né? Se o frigorífico parar de funcionar, para de produzir carne. Então, o que já era... vamos estender esse raciocínio, né, ao extremo. Então, se muitas plantas pararem ou diminuírem o abate, ou pelo menos reduzirem, vai produzir menos carne. A carne vai subir. E quem para abate, moçada, não é planta pequena, não é indústria pequena. Porque indústria pequena tem uma planta, tem duas plantas, tem só aquela planta. Se ele parar, ele vai fazer o quê? Ficar assobiando e chupando cana? O cara continua trabalhando, né? É mais difícil parar, né? Então, nesse cenário em que o grandão para, os grandões param, né, se resolverem, tem um comentário mais forte em 2 plantas de uma grande empresa e outro, né, também de uma grande empresa, sem citar ainda quantas plantas e quais plantas seriam. Desse primeiro caso, desse outro caso, já tem até o nome das plantas. Muito bem. Cara, menos produção é carne mais escassa. Carne mais escassa ajuda a ficar mais cara. E aí, a carne mais cara, ela é amiga, a melhor amiga dela é uma arroba mais cara. Cara, então essa medida de frigorífico tentar segurar mercado com férias coletivas na fase de mercado que a gente está, fase de ciclo pecuário, melhor dizendo, Ela é um remédio que tem algum efeito, mas ele logo tem um efeito rebote contrário. Ele, inclusive, pode piorar a situação, porque o grande pode perder share, o pequenininho continua a rodar, o atacado, o mercado interno sobe, porque diminui a produção, enfim. É um remédio com, na melhor das hipóteses, com um efeito extremamente limitado, né? Bom, dito isso, além disso, né? Além desse assunto de férias coletivas, na quarta começou a rolar uma pancadaria na bolsa logo de manhã, né? Embalado por esse assunto de férias coletivas, tinha aí também uma situação de, para quem faz análise técnica, acompanha análise técnica, tinha uma condição de correção. O boi estava devendo uma correção. Ele vinha esticado às médias 9 períodos, 21 períodos longe. Ele tinha que ficar um pouco lateral para as médias alcançar, ou ele fazer uma correção para vir até as médias. Então tinha, para quem gosta de análise grafista, eu falo muito pouco disso aqui, mas eu amo análise grafista, não sei fazer, sou apenas um consumidor, eu faço análise fundamentalista, é importante. Mas teve esse gatilho também, né? E aí teve também uma declaração de uma entidade do setor, em um grande evento do setor, dizendo que a cota China, né, poderia acabar em maio, né? E aí pronto, veio. É igual aquele castelo de cartas, né? Esses assuntos dão um tapa naquela primeira cartinha que está lá em cima, equilibrada, a segunda cai, a terceira cai, vai, aí vem um vento, cai e cai tudo, né? O mercado deu uma corrigida, então teve a questão gráfica, teve assunto férias coletivas, teve assunto desse comentário aí de querer quantificar, ou quantificar não, datar, vamos falar assim, o momento em que a cota China vai para o espaço, né? Então, assim, complicado, né? E aí dá uma setada, uma corrigida muito forte na bolsa. A gente vê uma dinâmica de escala externa extremamente apertada, diferente de 2025. 2025 aumentava preço, a escala corrigia, tudo voltava à normalidade. 2026 não adianta, né? Você não tem escala e mesmo com a bolsa operando acima do físico, preço subindo, escalando, não aparece boi, né? E a pergunta começou a ser até onde pode ir. Esse ambiente, começo da semana, até que veio essa corrigida na bolsa, né? A gente vive um momento de melhoria aí no mercado interno. Você tem um imposto de renda sendo irrigado para pessoas que ganham até R$ 5.000. Daqui a pouco você vai ter eleição e dinheiro de fundo eleitoral chegando na mão do trabalhador, né? Não está muito fácil a baixar boi, né? A reposição não cede um minuto, um milímetro, melhor dizendo, apesar que, particularmente, a gente pode falar um pouquinho essa semana, o boi magro, eu vi referências, ouvi referências interessantes, de que ele tivesse cedido um pouco no físico, né? Porque assim, vamos lá, quem está comprando boi magro hoje? Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto. Então, se assim, você vai comprar um boi magro de 390, 380 arroba e vai olhar o mercado futuro a 340 e alguma coisinha, né? Será que faz sentido isso? Não. Então, talvez por isso, né, e até porque o tempo vai passando, esse boi magro foi retido por quem tinha esse produto para vender. Chega uma hora o cara tem que vender mesmo, né? Bom, a gente acabou aqui no Notícias do Front, até em função do que aconteceu na quarta, uma derrocada muito forte na bolsa, um movimento estranho, com notícias estranhas, com acontecimentos estranhos, para dizer o mínimo. Declaração em grande evento da pecuária, juntando com uma indicação gráfica de uma possível não. Reversão de tendência, não. Ou seja, a tendência continua de aquecimento, mas uma correção, férias coletivas, aí gerou um clima e deu uma derrocada. Muito bem. A grande questão, pano de fundo que tem por trás desse assunto dessa semana foi justamente, justamente a dinâmica de entrega de carne em China. E é sobre isso que a gente dissecou, né? E é isso que eu vou entrar agora, que é o cerne desse nosso front. Não sem antes dizer a você que estão conosco a MSD Saúde Animal, a Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, Impasa, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, AB Vista e Rancho e WS Climatologia. Você que precisa de uma estação meteorológica, eu absolutamente recomendo as da WS. Moçada, vamos lá. O que que o meu estudo fez com relação à dinâmica? Primeiro, dinâmica do quê? Dinâmica de entrega de carne China. Porque assim, será que realmente, qual é a chance da cota da China, o Brasil entregar 1.106.000 toneladas, que é o volume que a China nos deu, para usufruir com imposto de 12,5%, sem ter uma sobretaxa de 55%. Será que é razoável a gente pensar que esse volume nós vamos entregar, né, até maio, como foi falado, né, em um grande evento da pecuária? Será? Muito bem. Aí eu fiz um estudo, rapaz, eu fiquei 2 horas e meia desenhando uma planilha, porque a dinâmica é uma coisa interessante, né? Uma coisa é o abate do boi no Brasil, que é oriundo da carne, que tem que passar por um processo de empacotamento, de certificação sanitária, entrar dentro de um container, um monte de container, ter o booking do navio e entrar dentro desse navio, né? Aí seguir na água, chega lá na China, tem o período de aduana, a internalização, que também leva um tempo. Isso tudo cria um lead time. O que é lead time? Lead time é um tempo de um processo. Então, qual que é o processo? O processo é embarcar um boi numa fazenda e essa carne está disponível no porto na China, FOB, ou seja, sobre rodas e desembaraçada. Quanto tempo demora para sair um boi de uma fazenda no Brasil e a carne desse boi está nesse ponto, em cima do caminhão, desembaraçada, pronta para ir para o atacado na China? Moçada, são 61 dias. Eu peguei algumas referências de todas as pontas envolvidas nesse negócio. Peguei a referência de frigorífico exportador, peguei referência de importador lá na China, exportador aqui no Brasil e peguei referência de trader de carne que está fazendo a ponta Brasil-China. Então, embarcar um boi de uma fazenda e a carne desse boi estar dentro de um container, dentro de um navio, pronta para viajar nas águas do mundo para chegar lá na China, demora mais ou menos 18 dias. Eu peguei aqui a média entre essas referências desses três elos que me falaram, né? São 17 dias mais um dia que é um dia, estou considerando um dia entre o embarque da fazenda e o abate. É um dia de embarque da fazenda para abate, mais 17 dias desse período de abater o animal, encaixotar, certificado sanitário, montar o container, booking num navio, esse container ir para o porto no Brasil e estar lá prontinho, sanitário, tudo certinho para seguir viagem no navio. 18 dias, né? Dentro da água, mais ou menos 38 dias. Tive referências de 35 a 45, tive referências de 33 dias, de 30 a 35 dias. 38 dias é a média das referências que eu tive. Chegou o container lá na China, tem que ser desembaraçada, ele tem que ser internalizado, aí ele vai ser contado dentro da cota China, porque a China é que aponta, né? A aduana lá tem que fazer o trabalho lá na China. Isso demora quanto? 6 dias, podendo ser até 90. Uai, Rodrigo, como assim? Se a carne for desviada para análise, amostragem, análise, isso pode chegar até 90 dias, de 15 a 90 dias, mas dando tudo certinho, é uma média de 6 dias. Então você soma 18 dias mais 38 dias de água mais 6 dias de aduana, nós estamos falando em 61 dias. E quando a gente pensa entre pura e simplesmente a parte de navio, mais a parte da aduana, nós estamos falando em 44 dias. Então vamos arredondar 60 dias. Boi sair da fazenda e a carne dele está lá na China. E 45 dias, o navio mais o desembaraço lá na China. Beleza? Muito bem. Isso são dados de quem opera esse mercado. E eu fiz questão de pegar todas as pontas envolvidas para ser muito real. Tá? Eu não tenho aqui a pretensão de ser o dono da verdade, mas eu tenho o dever, todo o meu esforço para tentar ser o mais realista possível. Eu não vou fazer declaração, como, de novo, ocorreu essa semana, enviesada. Eu vou fazer uma coisa. Eu tenho viés, eu tenho lado, eu sou pecuarista. Mas a minha forma de trabalho é tentar analisar friamente, mesmo que a informação venha contra mim, eu não vou defender meu boi. Eu vou tentar enxergar... Eu acredito muito, moçada, que os mercados dão um prêmio para quem enxerga a realidade. Então não adianta eu ficar falando mentira aqui para vocês. Esse negócio de dar declaração no mercado que não encontra consistência com fatos e dados, isso pega muito mal, para dizer o mínimo. Então, assim, o meu jeito de ser é procurar enxergar a realidade, porque se eu enxergar a realidade bem corretamente, eu estou um salto na frente do mercado que muita gente não enxerga. Independente se essa realidade é boa ou ruim para mim, essa é a minha forma de pensar, é o meu jeito de ser. É por isso que eu estou de maneira transparente falando aqui, até com quem eu falei, né, para ir fazendo uma média das referências aqui de dados. Então nós estamos falando em 60 dias, né, no processo inteiro, boi saiu da fazenda, carne desembaraçada na China, ou 45 dias, o navio na água e na aduana. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando muito esse período de tempo. Muito bem. Vamos seguir em frente. Fiz esse parênteses aí. Mas, enfim. Eu também contabilizei aqui, moçada, a partir daí, quanto de carne que o Brasil embarcou para a China. E a gente tem isso, a referência do Sesex, né? Janeiro. Na verdade, eu peguei desde outubro, porque parte da carne de outubro do ano passado... embarca no final, chega lá na China no finalzinho de dezembro. Parte da carne de novembro chega na China em janeiro, e a gente viu isso, né? Então teve carne de outubro e novembro que chegou, que foi internalizada na China em janeiro. E a China está considerando essa cota, esse volume, para fazer o placar lá de quanto de carne que o Brasil entregou da cota, tá certo? Peguei os dados de janeiro, fevereiro e março, né, do Sesex. Agradecer aí a terra, a pessoa do Geraldo que me cedeu os dados. Teve até o mês recém-encerrado, mês de março, 102 mil toneladas, foi abaixo, por exemplo, de janeiro, que foi praticamente 120 mil toneladas embarcadas pelo Brasil para a China. Então caiu, interessante isso, caiu, né? E a China... que em novembro, por exemplo, representava 50%, outubro, novembro, 50%, 53% da carne exportada pelo Brasil, agora está representando 38%. Então houve uma queda linear, né, de novembro do ano passado para cá, 50%, 44%, 45%, deu uma engasgada, 39%, 38% em março da nossa carne exportada foi para a China. E eu considerei o seguinte, uma vez que essa carne... como eu disse para vocês, que demora aproximadamente 45 dias entre a partida do porto no Brasil até o desembaraço na carne da China, eu considerei o seguinte, a carne que sai na primeira quinzena de um determinado mês, ela é internalizada no final do mês seguinte. Então a carne saiu em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, a China vai contabilizar ela em fevereiro, entrando lá. Ah, Rodrigo, meio a meio? Não, eu exagerei em tudo que eu podia exagerar no sentido da gente entregar a cota mais num período menor. Então eu coloquei que 70%, isso é uma premissa, 70% da carne embarcada em qualquer mês vem da primeira quinzena. Isso não tem correlação com a realidade, mas eu estou levando ao extremo uma estimativa de quão antes essa cota pode acabar, tá? Então eu falei, bom, então beleza, embarcou a carne na primeira quinzena, por exemplo, de janeiro, 70% dessa carne vai ser contabilizada pela China em fevereiro e 30% só em março, porque não dá tempo, tá certo? E assim por diante. Então eu fui fazendo essa racional, embarcou quanto no Brasil em novembro? Ah, embarcou 178 mil toneladas, quase 179 mil toneladas. Parte dessa carne chegou em janeiro. Embarcou quanto em dezembro, Brasil? 153 mil toneladas. Parte dessa carne chegou em janeiro lá na China e parte em fevereiro. E assim por diante. Embarcou em janeiro de 2026 praticamente 120 mil toneladas. Parte dessa carne chegou em fevereiro, né? Embarcou em janeiro, parte chegou e foi contabilizada pela China em fevereiro e parte apenas em março. E assim por diante. Eu fui fazendo essa racional. De modo que o que conta é o desembarque na China. Então o desembarque da China pegou parte de carne de um mês e parte de carne de outro mês, já que a gente demora um mês e meio para a carne, uma vez posta no navio, chegar lá na China. Tá certo? Dito isso, mais uma premissa que eu usei no mesmo sentido de desafiar, de encurtar o tempo para a gente entregar a cota à China, que é o que eu quero saber, quando vai acabar essa cota. Então, vamos desafiar que ela seja mais precoce possível. Eu coloquei que a gente vai exportar durante esse mês de abril, maio, junho, julho, 150 mil toneladas para a China. Se eu pegar os últimos dois meses, nós exportamos praticamente 102 mil. Estou falando que praticamente um aumento de 50% nos próximos meses, inclusive esse mês de abril. De novo, para estressar a hipótese de quão antes a cota China pode acabar. Então, assim, tudo que eu tenho de estimativa, que do ponto de vista meu como produtor é pessimista, é ruim, que eu estou estressando uma altíssima velocidade para acabar essa cota antes, eu estou usando. Então, eu coloquei 150 mil toneladas a partir de agora. Coloquei 70% entrega no mês seguinte. E assim por diante, tá certo? A conclusão é o seguinte, moçada. Aí o que eu fiz? Somei esses volumes com essas racionais que eu estou falando. E durante os meses de janeiro e fevereiro, eu considerei o que a China já informou que recebeu. Porque o que importa é o que a China fala que chegou lá. É claro que se a China quiser inflar esse número, entre janeiro e fevereiro ela até pode, porque ela fala, não, tinha muita carne retida de 2025 que estava lá enroscada, eu pus para dentro. Agora, moçada, de janeiro em diante, eu sei o número que embarcou para lá, então ela não pode, essa carne não pode parir no meio do caminho, ela não pode dar cria no meio do caminho. Então, vai ser cada vez mais fácil, mais assertivo, os modelos de previsão encontrar uma data que ali na frente vai se concretizar, porque agora não tem carne. Vai ter cada vez menos carne que está lá de 2025 arrastando para entrar, entendeu? Os dois primeiros meses até tinha, de fato tinha mesmo. Se eu observar, considerando a racional que eu falei para vocês, apareceu 80 mil toneladas a mais do que a minha racional estimou em janeiro e fevereiro, que a China apontou que entrou, 372 mil toneladas entre janeiro e fevereiro, e esse volume é praticamente 80 mil toneladas, provavelmente eram de meses anteriores lá, resquícios de 2025 foram internalizados depois da virada do ano. Mas eu considerei isso, tá? E a partir daqui, esse chuchu de carne, resto de 2025 entrando em 2026, ele é cada vez menor, né? E ele, a partir de março ele não pode existir praticamente, né? É muito pouco. Eu ainda pus 5 mil toneladas aparecendo do nada aqui, né? Para extrapolar esse desafio de entregar essa cota o mais rápido possível. De novo, o que seria ruim. Eu quero prever com todo pessimismo nesse caso, de novo, leia-se entregar a cota rápido, porque isso é uma informação teoricamente ruim para mim. Eu quero prever isso com uma margem de segurança. Bom, dito isso, moçada, os números mostram o quê? Eu vou traduzir os números em conclusões. Primeiro, o Brasil deve entregar 100% da cota no finalzinho de julho. Finalzinho de julho ou talvez nos primeiros dias de agosto. Esse meu sistema, meu modelo de predição, que eu não quero dizer que ele está 100% certo, mesmo porque, de novo, quanto que nós vamos embarcar de carne agora em abril para a China? Eu não sei, então eu estimei alto, acima do que nós estamos fazendo. Porque eu falei, ah, todo mundo vai acelerar, porque é para aproveitar o finalzinho, sabe, final de feira? Então vamos embora, vamos comprar logo, que o trem vai acabar. O chinês está fazendo isso, ele mostrou isso essa semana. Então vamos estressar esse caminho. Já falei isso várias vezes, não quero ser repetitivo já sendo. Então, a primeira informação importante, primeira conclusão do estudo. A cota acaba no finalzinho de julho, no máximo nos primeiros dias de agosto. Segunda conclusão, de fato, muito importante. Já que a cota acaba no finalzinho de julho e a gente tem um lead time de 44 dias, de 60 dias entre o boi sair da fazenda e a carne chegar na China, ato contínuo a primeira conclusão. A segunda é, o boi comprado até o finalzinho de maio, ele tem uma segurança bem grande para entrar lá, a sua carne entrar dentro da cota na China. Isso eu não estou considerando escala. Né? Então, às vezes, uma semaninha de escala mesmo, porque a escala está tendo escala de horas, né? Mas, assim, então, assim, segunda conclusão consolidando, até o dia 30 de maio é razoavelmente seguro a indústria frigorífica brasileira comprar boi para que essa carne chegue dentro da cota, né? No encerrar da cota. O boi comprado nos primeiros dias de junho em diante, ele já tem risco de compra para essa carne desse boi chegar fora da cota. E essa é a terceira conclusão. Mais ou menos a continuidade da segunda, né? Então, terceira conclusão, boi do começo de junho em diante já tem risco de compra para a indústria, né? Terceira conclusão, a gente fica com junho, talvez não todo, mas uma parte, julho, agosto, como meses críticos aí, e setembro, como meses críticos sem esse nosso cliente aberto, né? E aí é a pergunta que se faz, que será que pode acontecer com a arroba após isso, nesses meses? Vamos lá, moça, vamos falar algumas coisas aqui, né? Então, as conclusões do estudo você já viu. A planilha tem até uma foto dela no Spotify do Front. É o meu escritório, depois que eu acabei de concluir a planilha. Nós vamos ter Copa nesse período aí de junho e julho. Nós temos aí o imposto de renda irrigando a economia com mais dinheiro, e não são poucos bis relevantes. Para o mercado consumidor, a gente tem um ano eleitoral que a gente pode com certeza ter e vai ter dinheiro irrigado para quem de fato precisa agitar uma bandeirinha à noite, comer um espeto, comprar a carne do almoço do dia seguinte. E a última pergunta que eu faço, moçada, é o seguinte: pensa num boi magro hoje sendo comprado por 380, aí o sujeito olha. Nós estamos mês 4, mês 5, mês 6, 7, 8. Esse boi vai sair, chegar ao mercado julho, agosto, mês 7, mês 8. Nós estamos falando uma arroba de 345, gordo, uma arroba magra de 380, 370, 390. Essa conta fecha? Não. E talvez essa dificuldade de irrigar o confinamento com boiadas comprando a partir de agora, já que esse barrigada na bolsa é um grande tiro no pé para a originação das indústrias daqui 120 dias, esse motivo pode amenizar essa possível barrigada nos meses em que a indústria vai ter menos interesse de comprar a China, claro, desde que nada mude com relação a toda essa dinâmica. Então, moçada, é isso. Eu não vejo a probabilidade da cota China ser entregue pelo Brasil em maio. A gente entregar 1.106.000 toneladas de carne até maio, Eu diria que não é impossível, mas é extrema, mas extremamente reduzida. E essa informação de que isso vai acabar em maio agitou muito o mercado, principalmente a Bolsa, de maneira muito estranha, inclusive, essa semana. Tá? Parece que teve os astros ali, uma sequência de coincidências, o momento aonde foi feita essa declaração, o momento, né, questão gráfica, assim, os astros se alinharam, o timing, né, de muita gente falando, e aí aconteceu essa derrocada na Bolsa. Agora, moçada, para finalizar, o que eu queria deixar aqui bem claro, já que primeiro, o estudo, que é o principal desse Notícias do Front, eu te passei os detalhes. Ah, Rodrigo, mas esse estudo é a pura verdade? Não, moça, tem um monte de premissa aqui. Eu não desconsidero a possibilidade da gente entregar em maio, como foi falado. Mas eu só considero extremamente remota essa possibilidade. Eu trabalho com 1.106.000 toneladas, como eu disse para vocês, em julho, né? No finalzinho de julho, comecinho de agosto. De novo, esse estudo estressa a possibilidade de entrega mais rápida, né? Esse é o principal tema do front, mas a gente precisa concluir. Primeira conclusão, moçada. Cara, teve gente que comprou essa semana uma put de 350 de preço mínimo e pagou por ela 3,34. Esse sujeito tá nem um pouco preocupado, e nem eu tô. Eu disse para vocês, eu comprei minhas puts mais caras e um pouco pior de strike, porque eu fui um pouquinho mais afobado, e eu estou super tranquilo, está tudo certo, meu boi não baixa, da onde ele está, a put me segura. Sabe? Então assim, o mercado é firme, é, moçada, mas não vamos enfrentar de peito aberto, não pode, eu disse isso aqui, tenho dito há 2 semanas, nós tivemos simplesmente um exemplo de por que não pode enfrentar de peito aberto, sem no mínimo a put debaixo do braço, né? Não enfrente, não assuma o risco do mercado. Segundo, moçada, segunda conclusão. A cadeia pecuária tem ganhado muita maturidade nos diálogos. Cara, você imagina você vender a sua produção grande por um indicador de preço feito pela indústria, por ela mesmo? Pois tem muita gente fazendo isso no Brasil. Indústria grande, mas grande mesmo. E vou dizer para vocês... Muito comumente, o indicador dessa indústria é superior aos indicadores de mercado. Então é a prova cabal de que há maturidade nos relacionamentos. Não estou dizendo que só há maturidade, mas que há, e ela tem crescido. E tem inteligência, tem seres pensantes dos dois lados. Então, assim, muito cuidado com declarações que possam, de alguma forma, afrontar o conhecimento, porque hoje o conhecimento está disperso pela sociedade. E a ferramenta da tecnologia, dos grupos de conversa, trazem à tona declarações enviesadas que acabam ficando ruim para quem declarou. Diz mais sobre quem declarou do que sobre o que foi declarado. Então são instituições que fazem um enorme trabalho positivo para a pecuária brasileira, que muitas vezes, por uma declaração, isso cai, isso vira meme, moçada. Vocês sabem disso. Então muito cuidado, não vamos jogar fora o diálogo maduro que a cadeia tem. Vamos trabalhar com fatos reais, concretos, com racionais transparentes. Eu mostrei isso para vocês o que eu fiz. Né? Eu queria muito mostrar isso aqui numa palestra, porque são muitos números, então eu tentei traduzir uma planilha que eu demorei 3 horas para fazer em 3 grandes conclusões com frases e datas. Né? Espero que ajude. Qual é a certeza que eu tenho que essas datas vão de fato ocorrer? Nenhuma. Tem um monte de premissa aqui, mas eu tenho que ter uma estimativa para montar a minha estratégia. Tá certo? Né? Outra conclusão, moçada, esse assunto dinâmico é o primeiro ano, cara. Isso bagunça toda a cabeça do frigorífico, isso bagunça todo o mercado. A gente está vendo a curva da bolsa invertida, né? Muito invertida. Né? A gente está vendo aí o mês de abril quase 10 reais, mais de 10 reais acima da entre-safra. Então, assim. O frigorífico também sofre muito com isso, não é fácil você operar nessas condições, não é fácil, eu sei que não é, Agora, para finalizar, gente, a gente pode aqui estudar do jeito que for, mas uma coisa eu falo para vocês. O que vai valer, no fim das contas, é o que o chinês colocar no papelzinho dele, que vai vir a planilhinha. Ele sortou essa planilha o mês passado. E essa planilha, a gente não sabe nada da China, mas nada. Nem pensa no maior, no cara da hierarquia de uma grande empresa do setor nosso, o cara, o número um dessa hierarquia, ele não sabe nada do que vai acontecer com a China. Para ser bem sincero com vocês. Ela ou ele, não sei. Enfim. Então, a China pode usar de arte, a gente não sabe nada. A China pode, de repente, colocar números. Ela só não pode erguer demais, né? Essa carne internalizada lá, porque a carne não pode parir. Né? Agora, janeiro, fevereiro, a gente começa a saber o que a gente embarcou para lá. A gente sabe disso. Então, como é que vai desembarcar lá uma quantidade absurdamente maior do que a gente embarcou? Então, não dá para ela maquiar número para cima, mas dá para baixo, moçada. E se a China achar que ela tem que mudar um pouquinho a coisa, ela fala, não, recebi só tantas toneladas. Então, de repente, essa cota que eu estou falando que acaba em julho, ela vai acabar lá para agosto. E, de repente, se a gente exportar, como a gente fez nos últimos meses do ano passado, 170 até 190 mil toneladas por mês para a China, essa cota acaba antes. Na minha racional, que eu estou falando que a cota acaba no finalzinho de julho, dia 31 de julho, se é para pular um dia, eu coloquei dia 31 de julho. Eu não fujo da raia, não. 31 de julho, anota aí, tá? Se é para colocar um dia, mas de repente, pode ser antes, se a gente exportar muita carne, pode ser depois a gente exportar. Eu fiz aqui uma estimativa, de novo, no sentido de o quão antes a gente desafiar, o quão antes a gente pode entregar isso. É isso, moçada. Então, assim, vamos manter a maturidade do diálogo na cadeia, sabe? Quando for para dar a declaração, vamos falar com fatos e dados. Eu admiro muito o trabalho, é fantástico o trabalho de muita gente da indústria, né? Do varejo brasileiro, do atacado. Então, assim, muito cuidado com declarações baseadas em dados que são pouquíssimo prováveis de acontecer. E tem recorrência nesse tipo de pronunciamento. Então, assim, sou admirador do trabalho dessas pessoas, mas precisava ter uma revisão, né? Tem inteligência dos dois lados, todo mundo tem acesso à informação, né? E no fim das contas, moçada, foi ótimo para a gente tirar, tomar um susto e de fato comprar umas puts, que é a minha opinião, não é a minha indicação, eu não indico nada para você, quem te indica é o seu corretor da sua bolsa, você que tem que ter essa conversa com ele, ou a pessoa que faz a gestão de risco para você, eu só tenho opinião aqui e faço para mim, né? Compra uma ferramenta que te dê, tudo bem, o boi vai subir na sua cabeça, beleza, compra uma ferramenta se o mercado te realizar um caminho exatamente oposto ao que você imaginava, não encara de peito aberto e vamos esperar os dados da China, porque por mais que a gente faça esses estudos, é a China que vai bater o martelo e ela vai fazer isso ao seu bel prazer e interesse, não se engane. Moçada, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado a gente trazer luz aí nesse celeuma de energia pesada que rondou o mercado. Não sou o dono da verdade, mas eu deixei claro com quem eu falei, as minhas premissas, o que eu considerei, tá claro o estudo, né? E é o melhor que eu posso fazer. E esse fronte não é uma indireta a ninguém, porque o dia que for para eu dar indireta, eu dou direta. Esse fronte é nada mais do que uma composição do que a gente está vendo no mercado. Obrigado pela audiência, pela paciência, estaremos aqui na próxima semana. Não se esqueça de você que abate seus animais, doe R$2 por cabeça batida para o Hospital de Amor. Vai ser bacana você contribuir com a obra do Henrique Prata, que capitaneia todo esse esforço, o Rubiquinho Carvalho, né? Além disso, saiba você que ao negociar um boi com uma indústria, pergunte para ela se ela reporta o seu preço negociado para a Datagro. Pergunta para ela, sabe por quê? Você já ouviu falar no token da Datagro? A hora que você negociou, por exemplo, vamos lá, Mato Grosso 375, São Paulo 375 essa semana. Ah, o fulano que você tá comprou minha boiada aí, esse preço que eu estou negociando vai para... Ah, vai sim para a Datagro. Né? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu quero o token do indicador, porque do preço, porque a hora que um frigorífico informa eletronicamente a Datagro volta para ele com uma chave aleatória tipo Pix. E você pode pegar essa chave aleatória, entrar no site da Datagro e checar se ela existe mesmo. Quem vai te passar ela é a indústria. Você vai checar se ela existe e você vai ver que o seu negócio foi reportado e ele compõe o indicador. Porque essa é uma ferramenta fantástica que não tem maior transparência e maturidade para a cadeia do que ela. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas o frigorífico deve reportar a Datagro só os negócios de baixo. Cara, a ferramenta está na sua mão. Por dois motivos. Primeiro que você pode pegar o aplicativo, é rápido, simples, não dói, fácil, intuitivo, não sei nem mais qual adjetivo, você informar seu negócio. Mas se não, além disso, você pode pegar o token e falar, me dá o token da informação, eu vou checar no site. Pronto, você checa se o seu negócio está lá. Simples assim. Isso é uma ferramenta de extrema transparência. Né? E acho que o mercado tem falado muito pouco dela. O token... Né? Acho que até a Datagro tem que falar mais dela. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vamos em frente, que atrás vem gente. E dias agitados não foram os primeiros dessa semana e nem vão ser os últimos. Vai ter muita energia pesada, muito cuidado com... E opinião de mercado, na maioria das vezes, deriva de posição de mercado. Então, isso. Analise muito bem o que você escuta, a partir de quem você escuta. E tem muita declaração que diz muito mais sobre quem declarou do que sobre o que foi declarado. Um abraço, fiquem todos com Deus, que tenhamos maturidade para um mercado justo. Até mais, moçada!